minha opinião,
a política do governo
se preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Estamos no ar com mais uma edição do Bastidores do Poder, o nosso programa aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes. Eu sou o Guilherme Macalossi e você fica na nossa companhia até às 16 horas, com opinião, análise, informação e serviço. Neste dia 3 de outubro de 2023, participação do público pelo chat no canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa, ou pelo nosso WhatsApp 98061-0949, 98061-0949. A produção do Bastidores é do Christian Petalas, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga. Pode nos acompanhar pelo sinal FM 94.9, pelo aplicativo Band Rádios. E no nosso canal no YouTube, inscreva-se, curta, compartilhe, envie a sua mensagem ao longo da edição, a gente vai lendo o que chega aqui, lembrando sempre que a interatividade por escrito dos nossos ouvintes para concordar ou discordar. Agradecer a todos que mandam sempre seus recados aqui, dentro das nossas possibilidades, a gente sempre busca ter a opinião do público. Bastidores do Poder tem o patrocínio da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos, melhoramos a sua vida. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. Deixa eu aproveitar e recomendar a leitura de um livro para o nosso público. Eu estou escrevendo o capítulo de um livro sobre desinformação. Eu tive a honra de ser convidado para escrever, dentre juristas, né, analistas do direito e outras figuras, inclusive de relevo nacional, para falar sobre esse tema, que é cada vez mais importante no debate público: a desinformação e as suas consequências. Para você escrever um capítulo de um livro, você precisa ler muita coisa. Eu estou lendo algumas obras sobre fake news, desinformação, pós-verdade, redes sociais. Agora, um dos livros mais interessantes que eu adquiri para poder escrever o capítulo, em breve eu vou falar qual é o livro, vou divulgar aqui o lançamento, né? Tudo a seu tempo. Mas uma das obras que eu consulto para escrever esse capítulo é este aqui, A Manipulação da Verdade, do Triunfo da Negação às Sombras da Pós-Verdade, do linguista Patrick Charodieu, que é um francês. É um linguista. E daí, na obra, ele vai falando sobre as estratégias discursivas. Discurso manipulatório. Tudo isso que está em voga. Então, se você quer se aprofundar um pouco sobre, né, a natureza do processo manipulativo, que é usado por formadores de opinião, por influencers, por políticos, por pessoas que usam as ferramentas de comunicação, sejam aquelas de nova geração, ou seja, as redes sociais, mesmo aqueles que usam as de antiga geração, os veículos tradicionais, ter noções elementares de como se usam as ferramentas da linguagem para indução, inclusive de comportamento, é fundamental. E daí este livro aqui, Manipulação da Verdade. É da editora Contexto. Vou ler a contracapa. O autor discute a verdade, a negação, discorrendo sobre as possíveis relações do sujeito com a verdade. Mostra como ela pode ser alterada em um ato de negação e apresenta quais meios estratégicos o manipulador usa para enganar os outros. Uma característica importante da manipulação é que ela chega disfarçada de discurso sincero. Então, fica aqui a dica cultural para o nosso público. Um livro importante. Dentre outros, mas... Esse aqui é uma revelação. Né? Eu não conhecia o Patrick Charles-Deau e estou muito impressionado com a qualidade. É um livro relativamente curto. Ó. Não precisa de tanto tempo assim para vencê-lo. Muito bem. Estamos no ar. Né? E agora são 14 horas e 6 minutos, hora certa no Bastidores do Poder, sempre para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 3085-5500. Temperatura de 22 graus e 4 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Em 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e dos demais trabalhadores da educação. A construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional, num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da ADURGS. A ADURGS Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Bastidores do Poder de hoje vai discutir a venda da Carris, que foi efetivada ontem, valor de 109 milhões de reais. Vamos ter a participação do vereador de oposição, Pedro Rua. Sim, porque já ouvimos aqui o governo, vamos ouvir a oposição. Vamos tratar também sobre o plano de segurança apresentado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino. E os demais assuntos que dizem respeito à sua vida nas ondas da Rádio Bandeirantes. E vamos tratar de um assunto que ontem ia entrar na pauta e acabou ficando de fora porque era necessário tempo para, digamos, analisar as suas miudezas. Infelizmente, existe aquela situação em que uma ideia legítima, por conta do momento, ou seja, pelo espírito do tempo, acaba sendo corrompida em nome de algo que não é positivo. O que, eu estou falando? Eu estou falando desta ideia que surge, uma rediscussão em relação ao tempo de serviço de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Como se sabe hoje, os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles ocupam o cargo até completarem 75 anos de idade, quando eles são aposentados compulsoriamente. Eles podem continuar trabalhando, e no mais das vezes o fazem, mas não mais no Supremo. Antigamente, até o governo Dilma Rousseff, a idade limite era de 70 anos. Foi alterada para 75 porque naquela época o Congresso não desejava que Dilma Rousseff, uma presidente impopular, que estava sob cerco político, fizesse novas indicações. Então se expandiu para 75 anos e hoje está neste patamar. Agora se discute a ideia de mandato. E existem várias proposituras, algumas entendem que o mandato do ministro deve ser de 11 anos, outras de que deveria ser de 8, e assim varia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Ele falou sobre o assunto ontem numa coletiva de imprensa. Ele estava ao lado de lideranças políticas no Senado Federal, inclusive o Randolfo Rodrigues, que é o líder do governo. Vamos ouvir o que ele disse sobre a limitação de mandatos para membros do Supremo Tribunal Federal.
Bom, essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal.
Aí então, a fala do Rodrigo Pacheco ontem, dando vazão a esta ideia que vai ganhando força dentro do Congresso Nacional, especificamente no Senado Federal, de se estabelecer um mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. A forma como o Brasil instituiu a indicação é copiada dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos da América, o presidente ele faz a indicação, o Senado aprova, e daí o nome aprovado ele permanece no Supremo americano até a morte. O cargo é vitalício. Nos Estados Unidos tem essa diferença. No Brasil, com a alteração feita no governo Dilma Rousseff, é de 75 anos. Por que que eu disse na abertura do programa que isso poderia representar, de alguma maneira, a instrumentalização de uma pauta legítima em nome de uma situação negativa? Porque, vamos lá, nós estamos sob o espírito do tempo em que setores do legislativo parecem se insurgir para policiar e para tentar enfraquecer a Suprema Corte. É o que se viu recentemente quando nós tivemos a apresentação de uma emenda constitucional em que poderia se regrar decisões do Supremo Tribunal Federal a partir de decisão dos parlamentares. No caso, sustar decisões judiciais com base em votações congressuais. Algo que nos remete à ditadura do Estado Novo, de 1937. Algo que nos remete à ditadura bolivariana da Venezuela. 175 deputados subscreveram essa proposta quando ela foi apresentada. O que aconteceria? O Supremo decide algo relativo à Constituição e daí é feito um decreto legislativo que é votado no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a depender da conjuntura, ou seja, do número de parlamentares que se unem para deliberar em relação à matéria, caso atingir o quórum qualificado, a maioria qualificada, derruba a decisão do STF. O que que isso produz na prática? Isso produz na prática o rebaixamento do Supremo Tribunal Federal como máxima instância. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal se tornariam, então, basicamente cortes revisoras do Supremo Tribunal Federal. E se instauraria no país o regime absoluto da insegurança jurídica. Porque as decisões constitucionais que hoje são exercidas pelo Supremo passariam a ser executadas, em última instância, pela classe política. Ou seja, pelas maiorias de ocasião, pelos lobbies influentes no Congresso Nacional e sobre as conveniências do tempo. Isso, obviamente, representaria o fim da ideia de justiça. Na justificativa desse projeto está lá, basicamente, a argumentação de que a decisão do STF só seria questionada no Congresso Nacional se ela extrapolasse os limites da Constituição. É um conceito vago. E é óbvio que tudo isso é inconstitucional, porque está se pervertendo a ideia de equilíbrio. Sim, a ideia de equilíbrio, da forma como foi escrita pelo constituinte originário, ela dá ao Supremo Tribunal Federal a última palavra nas matérias constitucionais, e só poderia ser assim. Não é um poder moderador, mas, por certo, é aquele poder a quem foi conferido o direito, como dizia o Rui Barbosa, de errar por último. Rui Barbosa, aliás, que parece anteviu esse debate em 1914, numa parte ao Pinheiro Machado. Falava especificamente sobre a ideia do Legislativo e do Executivo reverem decisões do STF, da Justiça à época. Vejam como o Brasil não evoluiu na sua ideia, como o Brasil não evoluiu no seu debate, e como parece que nós nos inspiramos sempre pelo pior. Nas democracias modernas do mundo livre, no Ocidente, a palavra final sobre questões constitucionais é do Supremo Tribunal Federal. Então, o debate sobre o mandato dos ministros do Supremo, ele acaba se encaixando no contexto de uma ideia de retaliação ao Supremo Tribunal Federal. Não serve a modernização da casa. Serve isto sim àqueles que querem enfraquecer a instituição da justiça. E o Rodrigo Pacheco, que tem sido um ator importante da saúde institucional brasileira, ele parece ignorar esta situação, que é, sim, muito perigosa. Se nós vamos discutir a redução do tempo de atuação de um ministro, ela tem que estar necessariamente inserida no contexto de um amplo debate de reforma do sistema judiciário, que seria bem-vindo. Mas isso não está sendo feito. O que está sendo feito é uma discussão, um debate casuístico. Como se o Congresso Nacional estivesse aqui, de alguma maneira, a executar uma contraofensiva ao suposto ato do Poder Judiciário em lhe invadir competências. A acusação de que o STF atuaria de forma ativista, usurpando as funções do Legislativo. O que é uma meia-verdade. E por que é meia-verdade? Porque se de uma parte existe de fato ativismo por parte de alguns dos ministros do STF, de outra parte há uma judicialização da política da parte dos atores políticos, ou seja, dos parlamentares e dos partidos. Os partidos sistematicamente recorrem ao Supremo Tribunal Federal de maneira a rever atos do governo e do legislativo. Todos os partidos, não é exclusivo de partido de esquerda ou de partido de direita. Os partidos usam o Supremo Tribunal Federal para evitar ou para fazer com que reveses que contabilizaram no debate político dentro do legislativo sejam reconsiderados. Então você tem a todo momento o Supremo Tribunal Federal deliberando sobre decisões ou pautas que seriam eminentemente legislativas. E é curioso isso, porque de uma parte os congressistas e os partidos recorrem ao STF. O STF, atuando no limite da sua competência, responde. E daí esses mesmos partidos reclamam que o Supremo Tribunal Federal interferiu nas suas prerrogativas. Ou seja, é uma acusação hipócrita. É uma acusação que não se sustenta do ponto de vista de um equilíbrio. Muito antes, pelo contrário. Então, a discussão de mandato seria bem-vinda se nós estivéssemos discutindo todo o sistema judiciário, tanto do ponto de vista do sistema recursal, quanto do ponto de vista da atuação dos ministros nas diferentes esferas de competência. E não apenas nas cortes superiores, mas também nos tribunais de justiça. Quer dizer, vai se reduzir o tempo de atuação do ministro do STF, mas não se vai discutir, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça, nem dos tribunais de justiça estaduais? Então, parece direcionado ao Supremo Tribunal Federal. E se é casuístico e é direcionado, então parece gratuito e pré-determinado. Se corrompe uma discussão que seria legítima. E o novo presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele tratou disso quando da sua primeira manifestação pública numa coletiva de imprensa. E daí nós vamos para as falas do Luiz Roberto Barroso. Nós vamos com a primeira, Braguinha. Barroso falou sobre as cláusulas pétreas da Constituição e do que pode ser mudado na lei magna do país. Vamos ver.
Uma observação é, em não se tratando de uma decisão sobre cláusula pétrea, o Congresso, no fundo, é quem tem a última palavra, porque ele sempre pode produzir uma emenda constitucional revertendo uma interpretação do Supremo Tribunal Federal. Se for cláusula pétrea, não pode. Mas fora das situações de cláusula pétrea, que são abolir a federação, voto secreto, direto e universal, separação de poderes e direitos individuais, os direitos fundamentais, nas outras matérias, quem no fundo dá a última palavra é o Congresso Nacional, mediante uma emenda constitucional que pode reverter uma decisão do Supremo. Assim em todo o mundo, não é um fenômeno brasileiro. Por isso que eu falei que a última palavra é um prima facie, assim, formalmente é a última palavra, mas realmente não é, porque é sempre possível reverter e nunca é uma palavra de é porque eu acho, porque eu quero. Porque numa democracia, a legitimidade de um tribunal, a autoridade de um tribunal, decorre também da sua capacidade de estar em sintonia com a sociedade.
Tá aí, então. E ele também falou sobre decisões anteriores do STF que já foram revistas exatamente por conta de emendas constitucionais.
Numa democracia, política é gênero de primeira necessidade. O Congresso pode debater todas as questões que a ele pareça próprio debater. Eu não vejo problema na discussão. E detalhe, essa previsão de superação de decisão do Supremo já existiu no direito constitucional brasileiro. Estava na Constituição do Estado Novo da ditadura de Vargas de 1937.
Tá aí então, vejam, né? O Barroso lembrando a Constituição de 37, que era a Constituição do Estado Novo, uma ditadura. À época, o que a Constituição estabelecia? Sobre um critério subjetivo. Ela dizia basicamente que se o presidente da República, Getúlio Vargas, identificasse que uma decisão da Suprema Corte fosse contrária ao interesse nacional, poderia submetê-lo ao Legislativo para que então este se manifestasse e eventualmente cassasse a decisão. Parece que o projeto do Congresso Nacional, parlamentar do PL, que a apresentou, foi inspirado na legislação ditatorial. 1937. Vejam, outro ponto falso nessa discussão é de que o legislativo está sendo submetido a uma ditadura da toga. Primeiro lugar, e eu desafio qualquer um a me apresentar isso, não existe ditadura da toga. A ditadura é especificamente um regime de governo. não existe nenhum caso de ditadura togada na história da humanidade. Assim como nunca Rui Barbosa disse que a pior ditadura é a ditadura do judiciário. Isso é falso. Isso é coisa de quem se baseia em referência de Google e não vai na fonte. Não, muito antes pelo contrário. Rui Barbosa era defensor da democracia juridicista. Procurem o conceito. E por que eu digo que não estamos submetidos à ditadura da toga? Ora, porque o legislativo nunca teve tanto poder. Eu não estou questionando esse poder, mas ele foi reconhecido, inclusive, por autoridades do governo. Se hoje há um poder que está enfraquecido, é o executivo. Não é nem o legislativo e nem o judiciário. As palavras do ministro Barroso são adequadas, porque ele lembra que o Congresso tem trabalho a fazer, tem uma participação importante, inclusive, na atualização da Constituição. E não existe engessamento do debate. O Congresso pode, a qualquer tempo, se organizar para aprovar emendas constitucionais. A aprovação de emendas constitucionais que não conflitem com as cláusulas pétreas, com os direitos fundamentais, elas alteram entendimentos do Supremo. Agora, se a PEC ela for construída e ela agredir as cláusulas pétreas ou os direitos fundamentais, ela também será tomada como inconstitucional. Se não, Braguinha, o sujeito poderia vir, parlamentar, subscrever uma PEC reintroduzida à escravidão no país. Mas seria declarada inconstitucional porque agride os direitos fundamentais. Existem dois eixos na Constituição. Um deles é permanente, são as cláusulas pétreas, elas são imutáveis. E existe o outro eixo, que são das cláusulas que podem ser alteradas, que não dizem respeito aos chamados direitos fundamentais, mas que devem existir dentro da Constituição em equilíbrio com esses direitos. E daí você faz a análise sistêmica se as legislações que alteram a Constituição, elas combinam com a base do texto, ou seja, com as cláusulas pétreas. Portanto, Barroso está correto. Se o Congresso quer alterar a Constituição, ele tem os seus mecanismos. Agora, certamente, não se vai evoluir no debate constitucional, no debate dos direitos fundamentais, emparedando o Supremo Tribunal Federal, como alguns desejam fazer. Vamos com as informações do trânsito. Vem chegando Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Escritório protegido com a mais alta tecnologia em câmeras. Confia em Intelbras. Acesse intelbras.com.br e saiba mais. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
E a todos aqui no Bastidores do Poder. Terça-feira, movimento carregado agora pela Ipiranga, nas proximidades da Silva Só, Ramiro Barcelos e também da João Pessoa. E atenção para uma manifestação de policiais civis. Estão concentrados agora um grupo em frente ao Palácio da Polícia e vão seguir em uma caminhada que reivindica principalmente reajuste salarial, promoção de policiais e outras demandas do Sindicato de Policiais Civis. Vão seguir essa caminhada saindo do Palácio da Polícia, na Ipiranga, seguindo pela João Pessoa, depois até o Palácio Piratini, no Centro Histórico. Mais cedo, na Ipiranga, com a Lucas de Oliveira, quatro carros bateram, mas ninguém ficou ferido, os veículos já foram retirados da pista. Sua casa ou empresa protegida com a mais alta tecnologia em câmeras. Confia em Intelbras. Acesse intelbras.com.br e saiba mais. Macalós.
Bem, intervalo, voltamos na sequência.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, ZYD 568, 94,9 MHz. Rádio e TV Porto Visão Limitada, uma emissora do Grupo Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.
Visite na Serra Gaúcha o único museu da moda do mundo. São 4 mil anos da história, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. Uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 4 grandes salões de pura inspiração. Museu Milka da Moda de Canela. Estrada Gramado, Canela.
Rádio Bandeirantes. Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota e eu vou dar uma dica para quem não aguenta mais os maus odores nos pés ao final do dia. Utilize na sua higiene diária o talco pó pelotense. Como você sabe, o talco pó pelotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu uso e recomendo.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar
ninguém. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Na Sinoscar, você tem o melhor negócio. O melhor negócio para garantir um Chevrolet 0 km. Linha Onix com taxa zero em 24 vezes. E novo Cruze com parcelas de R$ 989,90 e bônus de até R$ 6.000 no seu usado. Não perca esta oportunidade incrível na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Estamos de volta aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, agora são 14 horas e 34 minutos. Você nos acompanha pelo Sinal FM 94.9, aplicativo Band Rádios e canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa. Participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp 98061-0949. E também pelo chat no canal no YouTube, através do chat, você pode mandar também o seu recado. Bastidores do Poder com patrocínio de Sinoscar. O Rio Grande do Sul, de Sinoscar. Na Sinoscar você tem o melhor negócio, o novo Onix com parcelas de R$ 899,00 e a primeira você só paga em 2024. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Também da Grampal, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, juntos melhoramos a sua vida. O Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximo da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da Grampal. Temperatura 22 graus e 3 décimos. Temperatura para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência e serviço do seu coração, com emergência em cardiologia 24 horas por dia, consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Mais informações através do site hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio. 14 horas e 36 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, a sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour, convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Ligue 3085 5500. Nosso ouvinte Daniel está mandando aqui a mensagem dizendo que o senador Lazier Martins já tinha colocado a proposta para mandatos no Supremo Tribunal Federal. É assim, a proposta não é nova, nem o Lazier Martins foi o último, né, a apresentá-la. O problema disso não é tanto a proposta, é o momento. Eu nem sou, a princípio, contra mandatos. A depender do tempo, eu também não acho que deva ser um mandato curto. Por quê? Porque a gente não pode brincar de ficar inventando jurisprudência. A jurisprudência de uma corte não pode mudar a qualquer tempo. O que é jurisprudência, Braguinha? É o conjunto de decisões no mesmo sentido. Então, você tem ali uma demanda judicial, tá? A sua demanda vai subindo na hierarquia da estrutura judiciária. Você vai em primeira instância, aí recorre, aí vai para o Tribunal de Justiça e, de repente, chega no Supremo. O Supremo decide sobre aquela matéria. Aquilo cria uma jurisprudência. É a decisão da mais alta corte em relação ao caso. Quando aquilo se torna muito comum, o Supremo decide que vai ter efeito geral. Ou seja, aquilo passa a valer para todos os casos semelhantes. Claro, nenhum caso é 100% igual. Mas casos muitas vezes são semelhantes. Então, o Supremo é utilizado, em termos de referência jurisprudencial, para decidir em situações, em casos que vão surgindo. E isso dá uma lógica para o sistema de justiça que garante aos atores do processo, ou seja, as partes, digamos, uma certeza. Essa certeza se chama segurança jurídica. Agora, se a qualquer tempo muda-se a composição do Supremo e com isso se mudam as jurisprudências, você perde o eixo de referência. Então, esta ideia de um mandato de 8 anos, ao meu ver, é negativa porque é muito pouco tempo. Você precisa consolidar jurisprudências. Entendeu? Então, um mandato de 15 anos já dá um período maior de tempo. 8 acho muito pouco, se for o caso de alterar. Agora, não se pode só alterar o do Supremo, se for o caso. Se for para alterar, então tem que se alterar da estrutura judiciária como um todo, uma reforma judiciária. E daí é mais complexo. Obrigado pela mensagem. O público pode mandar a sua através do WhatsApp 98-061-0949. O ministro Luiz Roberto Barroso conduz a primeira sessão oficial como presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos com a 9, matéria do André Viana.
O Supremo Tribunal Federal retoma nesta terça-feira o julgamento que trata de uma ação que analisa o sistema penitenciário brasileiro. Esse será o primeiro processo escolhido pelo novo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, para ser julgado na atual gestão. O caso começou a ser analisado em 2015, quando o PSOL apresentou uma ação denunciando más condições no sistema carcerário e pedindo uma série de providências. Na época, o STF definiu que haviam diversas violações dos direitos fundamentais ocorrendo nas prisões brasileiras. A expectativa é que o assunto seja julgado em definitivo hoje. Até o momento, apenas o relator, ministro Marco Aurélio Melo, votou, optando por acolher parte dos pedidos do PSOL. O processo será retomado com o voto do presidente Luiz Roberto Barroso. Além do julgamento de hoje, o ministro deve apresentar ainda um projeto para acelerar os julgamentos no plenário da casa. Em princípio, a medida faria com que cada relator trabalhasse com os colegas para atingir um consenso sobre os temas antes que eles chegassem ao plenário físico. Dessa forma, nem todos os 11 ministros precisariam apresentar os votos no dia do julgamento. Ainda não há data para o projeto ser apresentado. A expectativa é que ele seja recebido com resistência pelos magistrados.
Ainda sobre o Supremo Tribunal Federal, um dos integrantes da corte solicitou à Procuradoria-Geral da República informe se há elementos para investigação dos pagamentos via PIX ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A matéria do Gabriel Marques.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pediu para que a Procuradoria-Geral da República informe se há elementos para investigar doações via PIX ao ex-presidente Jair Bolsonaro no primeiro semestre deste ano. A PGR tem 15 dias para se manifestar. O despacho consta no inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas que mira grupos organizados na internet para espalhar notícias falsas e atacar as instituições do país. O pedido para investigar as doações partiu dos senadores Randolfo Rodrigues, da Rede, Fábio Contarato, do PT, Jorge Cajuru, do PSB, e da deputada Jandira Fegali, do PCdoB. Os parlamentares pedem que Bolsonaro seja investigado por crime contra a economia popular ou estelionato. Eles também pediram bloqueio do dinheiro. As doações chegaram a 17 milhões de reais em 769 mil transferências. A campanha começou para ajudar o ex-presidente a pagar multas impostas em condenações judiciais.
Tá, então, e o ministro André Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro, pediu para julgar dois réus dos atos do 8 de janeiro numa sessão presencial no plenário do STF.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pediu destaque em dois casos de réus acusados de participarem dos ataques contra as sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro. A Suprema Corte julgava de forma conjunta e virtual cinco pessoas: Moacir José dos Santos, João Lucas Vale Gifone, Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, Nilma Lacerda Alves e Davis Baek. O pedido de Mendonça fez com que a situação de Jupira e de Nilma passem a ser julgadas em plenário presencial, ainda sem data para acontecer. Antes disso, já existia maioria para a condenação de todos os envolvidos por cinco crimes diferentes: associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e deterioração de patrimônio tombado.
No caso aqui, especificamente, em relação à justificativa para devolver ao plenário físico a análise desses casos, o ministro Mendonça, ele mencionou circunstâncias pessoais, né, para justificar o pedido de destaque nos casos de Jupira Silvana da Cruz Rodrigues e Nilma Lacerda Alves. Eu não me oponho. Acho, inclusive, que todos os réus devem ter, né, o julgamento feito no plenário físico do STF. São 14 horas e 44 minutos. Este é o Bastidores do Poder. Você participa enviando a sua mensagem para o WhatsApp 980610949. 980610949 e também pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/radiobandeirantespoa. E vamos agora com o repórter Bandeirantes.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
Boa tarde, agora são 2 horas e 45 minutos. O programa de renegociação de dívidas do governo federal segue para a sanção presidencial. Rafael Procópio tem as informações.
Resta apenas a sanção do presidente Lula para que seja efetivada a regulamentação do programa Desenrola Brasil de renegociação de dívidas. O texto, que foi também aprovado na Câmara dos Deputados em setembro, foi juntado a um projeto de lei que define o teto para os juros do cartão de crédito. O Desenrola Brasil é válido até o último dia deste ano e tem diferentes fases de refinanciamento para dívidas contraídas até o dia 31 de dezembro do ano passado, com foco em pessoas que recebem até 2 salários mínimos. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, comemorou a aprovação.
Este programa, que já é exitoso, que já desenrolou a dívida de pelo menos 10 milhões de brasileiros, pudesse ser aprovado aqui e seguisse de imediato para a sanção do presidente da República.
O ministro Luiz Roberto Barroso julga hoje sua primeira ação como presidente do Supremo. Mais detalhes com Márcio Rocha.
O Supremo Tribunal Federal vai retomar ainda nesta terça-feira o julgamento que trata de uma ação que analisa o sistema penitenciário brasileiro. Esse será o primeiro processo escolhido pelo novo presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, para ser julgado na atual gestão. O caso começou a ser analisado em 2015, quando o PSOL apresentou uma ação denunciando más condições do sistema carcerário e pedindo uma série de providências. A expectativa é que o assunto julgado, em definitivo, ainda nesta terça-feira.
E agora são 2 horas e 47 minutos. Esse foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Quem tem o 5G mais da Claro é multicampeão. Então, se você curte velocidade dentro e fora das pistas, não pode deixar de conhecer o 5G mais rápido do Brasil. É muita internet para não perder nenhuma ultrapassagem e também postar tudo o que quiser. E fica ainda melhor porque no Multi da Claro você decide quantos giga quer para acelerar seu celular. É só escolher e aproveitar as vantagens. Vem para Claro e faz seu Multi. Saiba mais em claro.com.br ou vá até uma loja.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Cil, sempre presente.
Cil, energia que se renova. Cil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Oh, oh. Cil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Oh, oh. Cil,
fios e cabos elétricos Cil, conectada com o futuro.
Vem aí a Semana do Cinema, de 28 de setembro a 4 de outubro. Uma semana inteira com ingressos a R$ 12,00. Mas calma, que ainda vem mais. Assinante UOL tem taxa zero na compra de 2 ingressos na ingresso.com e desconto de R$ 20,00 todo mês em cinema. Acesse uol.com.br/assine e garanta essas e outras vantagens exclusivas. Venha ser UOL, assine já!
Repórter Bandeirantes. Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Nesta quarta, o timaço da Rádio Bandeirantes entra em campo para uma jornada esportiva histórica. Semifinal da Libertadores da América, Inter e Fluminense. Vamos lá, torcida colorada, agora a decisão é em casa. Na Rádio Bandeirantes, você acompanha passo a passo do Inter. Nossos repórteres estarão por todos os lugares, trazendo tudinho para você. Inter e Fluminense, semifinal da Libertadores da América, nesta quarta, nos 94.9 do FM e no YouTube. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Jornada Esportiva, parceria Talcopó Pelotense, Banrisul, KTO.com, Sinoscar e Sanar Farmácias.
Bandeirantes.
Fechada com você, fechada com a verdade.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Com você e o Cindy Lojas Porto Alegre, o 12 de outubro pode se tornar um Dia das Crianças fantástico. Um momento único para reviver sonhos e pensar em tudo que queríamos ser quando éramos pequenos. Conte com a nossa rede de lojistas para encontrar o presente ideal e garantir um dia que as crianças jamais vão esquecer. Nossos pequenos heróis agradecem. Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
Azeite Pousada Vila do Segredo, primeira pousada do olivo turismo brasileiro. Integração de cordeiros nos olivais e adubação predominantemente orgânica. Nosso processo de engarrafamento do azeite de oliva Vila do Segredo é feito dentro das normas e técnicas mais sofisticadas do mercado. Local e máquinas de engarrafamento em ambiente climatizado e higienizado. Tudo pensado para você, consumidor. Compre pelo fone 51 3077 5155. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal. Melhoramos sua vida.
Rádio Bandeirantes.
Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção. A FAC Materiais de Construção tem um compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Estamos de volta, agora são 14 horas e 53 minutos e é hora de atualizar a Dupla Grenal.
Dupla Grenal. Informação, repórter KTO.
O Internacional com Bruno Soares e o Grêmio com Diogo Rossi.
O Internacional treina logo mais no CT Parque Gigante e encerra a sua preparação para a partida decisiva de amanhã, 9:30 contra o Fluminense no estádio Beira-Rio. A Casa Colorada vai receber 50 mil torcedores. A novidade no time pode aparecer do banco de reservas. Pedro Henrique, o atacante, fará um teste. Ele já treinou nos últimos dias e pode ser relacionado, sendo uma opção no banco de reservas para o decorrer da partida. O time titular já está definido. Rocher se recuperou de dores na lombar e vai para o jogo. Na lateral direita, Hugo Malo mais uma vez será o escolhido. Bustos ficará no banco de reservas. O Inter para o confronto terá Rocher, Hugo Malo, Vitão, Mercado e René, Johnny, Arangues, Maurício e Wanderson no ataque, Alan Patrick e Valência. O Colorado, confiante na classificação, terá uma estratégia ofensiva para tentar abrir o placar cedo contra o Fluminense nesta partida importante. E de olho, atento, com cuidado em relação aos pendurados. Mercado, Johnny, Arangues e Alan Patrick, se levarem cartão amarelo, ficarão fora de uma eventual final da competição. Com as informações do Inter, falou o repórter Bruno Soares.
O técnico Renato e o lateral esquerdo Reinaldo estão liberados. Os dois iriam a julgamento esta semana no STJD, mas o Grêmio conseguiu reverter. E na próxima semana, ou na outra ainda, estarão em julgamento. Então, a dupla pode estar à disposição para o clássico do final de semana. Luan faz trabalhos especiais no campo e não preocupa para o clássico. Galdino tem dores musculares. Vija Santi está fazendo um trabalho em separado, visando estar apto para o clássico do final de semana. É o Grêmio se preparando com todas as suas opções para o duelo do final de semana contra o Internacional. A equipe gremista que viu o Botafogo apenas empatar. E internamente não tem frustração pelo resultado contra o Fortaleza. E ainda acredita que pode alcançar o título do Brasileirão. Informações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
Aí então. Obrigado, Bruno Soares, Diogo Rossi. Daqui a pouco tem Atualidades Esportivas, segunda edição. E vamos com as informações do tempo.
Serviço Bandeirantes. Previsão do tempo.
Com a Maria Fernanda Lursinger, que está aqui no nosso programa. Boa tarde, Nanda.
Boa tarde, Macalossi. Tudo bem?
Tudo bem contigo?
Tudo bem. Devo trazer informações que devem preocupar os colorados para amanhã, porque deve chover na quarta-feira. Mas, como eu disse ontem, a gente pode ficar um pouco mais calmo, porque deve chover bastante durante a manhã. Isso por causa de um sistema de baixa pressão que está se aproximando aqui do estado, trazendo bastante temporais, principalmente entre a madrugada e a manhã de quarta-feira. Então, chove em todas as regiões do estado. Em algumas regiões, os volumes são altos para um curto período de tempo, então há o risco de alagamento, então a gente tem que manter a atenção. Mas durante a tarde, essa instabilidade se afasta do estado e o tempo melhora. Então, falando de região em região agora, no norte e nordeste do estado, pode chover à noite também. Lá em Racaçares, no Vale do Taquari, chove forte pela manhã, como eu disse, mínima de 14, máxima de 22 graus. Em Passo Fundo, na região norte, que é onde chove constantemente o dia inteiro até a noite, mínima de 13 e máxima de 22 graus. E aqui em Porto Alegre, como eu já adiantei, temporal bem forte pela manhã, durante a tarde o tempo melhora, pode garoar à noite, não deve chover forte, mas alguma garoa a gente pode esperar. Mínima de 15, máxima de 22 graus.
Muito bem, tá aí então as informações do tempo. O Braguinha até botou o capuz dele ali.
É, vai chover.
Tem que se proteger.
Tem que se proteger.
Quer dizer então que pode chover na quarta-feira.
Pode chover.
Dia do jogo do Internacional contra o Fluminense.
Exatamente, mas isso
mas não deve estragar. Mas teremos ruas de fogo, né, Cristian Petalas?
Não estraga a festa dos colorados.
Boa tarde, Macalossi. Sim, tem ruas de fogo amanhã e é o que faz a diferença, né?
Veremos se o Fluminense se intimida.
Com chuva ou sem chuva, as ruas serão de fogo em Porto Alegre.
Muito bem.
Verdade.
Nanda, destaque do Band Cidade.
Hoje no Band Cidade, Macalossi, temos um caso bem triste, bem preocupante de um lar de idosos lá em Taquara, que foi interditado. Esse lar de idosos tinha condições extremamente degradantes. Os idosos viviam no meio de galinhas, de porcos. Esses animais ficavam no quarto onde esses idosos dormiam. Então, assim, um lugar muito sujo, né? Uhum. Os idosos em condições de maus tratos. Inclusive, agora a polícia está investigando a questão de tortura, se eles eram torturados. Tem histórias que eles relatam que são realmente muito terríveis, né? Inclusive, quando faltava água, as pessoas que trabalhavam lá usavam água suja da piscina pra lavar louça, pra cozinhar, pra dar banho nos idosos. Quando algum idoso morria, eles pegavam o corpo lá, lavavam, limpavam, e o dono do estabelecimento colocava dentro do carro, sentado como se fosse o passageiro, e levava pra algum lugar que a gente não sabe onde é. Então, essa história não teve fim ainda. Começou as investigações hoje, 10 idosos foram resgatados, mas terá mais desdobramentos, com certeza, porque esses donos desse estabelecimento ainda não foram presos. Mas mais detalhes a gente vê hoje no Band Cidade às 18h50.
Aliás, recomenda-se quem tem pais, quem tem avós em situação de difícil trato, porque às vezes é difícil mesmo, e daí optam por colocar em instituições como essas, recomenda-se muita prudência e cuidado, porque é comum esse tipo de denúncia, né? E são pessoas que estão num nível de fragilidade e de suscetibilidade à violência tão ou até mais evidente do que crianças. Infelizmente, esses maus tratos são comuns. Os espero que haja devida punição e apuração do caso. Detalhes à noite, 10 para 7, na tela da Band. Obrigado, Nanda.
Obrigado, Macalossi.
15 horas, este é o Bastidores do Poder. Temos informações do trânsito, a Janaína Juá está chegando aí.
Serviço Bandeirantes, trânsito.
Contrate um estagiário pelo CERS. Potencialize a inovação na sua empresa. Ligue 51-33-63000. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde.
Excelente terça para ti e para todos. Eu começo hoje te falando de manifestação na região central de Porto Alegre. Lentidão, principalmente na João Pessoa e na Avenida Ipiranga, entre a Silva Só e a Érico Veríssimo. Os manifestantes seguem com destino ao Palácio Piratini, então quem puder evitar essa região faz um baita negócio. Para quem vai ao centro, uma boa opção é a Borges de Medeiros, está rodando bem nos dois lados. Já para quem quiser evitar a tranqueira da Ipiranga, Bento Gonçalves e Azenha são boas alternativas, estão fluindo bem melhor. Oswaldo Aranha também flui sem muita dificuldade, mas nesse caso eu aviso que tem lentidão para quem vai ao centro na altura da Protásio, ali com a Neuza Goulart Brizola. CERS, programas de estágios, aprendizagem e ações sociais que fazem a diferença para os jovens e para a sua empresa, conte com CERS. Ligue 51-33-63000.
Obrigado, Janaína. E ontem aqui no programa nós colocamos uma enquete, ela está valendo. Você pode mandar a sua mensagem sobre a venda da Carrisa, a privatização da empresa pública, né, foi amealhada aí por R$109 milhões pela Viamão LTDA, numa concorrência que ontem foi aberta numa transmissão ao vivo. A Bruna Subtits fez a cobertura aqui pelo Grupo Bandeirantes, entrou ao vivo no Bastidores do Poder. Lembrando, você pode participar enviando a sua mensagem para 980610949. Ontem, as mensagens que chegaram demonstram que há, né, uma divisão bem clara na sociedade a respeito. Nós ouvimos aqui na Rádio Bandeirantes integrantes do governo, secretário de Transportes de Porto Alegre, secretário Adão de Castro, e nós vamos conversar agora aqui no Bastidores do Poder com um vereador de oposição, Pedro Ruas, que está na linha e que saiu de uma reunião para nos atender. Vereador, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde aos ouvintes da Band. De fato, saí da reunião da Comissão Nossas e Direitos Humanos, a CDCOM, mas com muita alegria, retomando esse contato com os ouvintes da Band e contigo, Macalossi. E sabes que essa questão de frisar antes, que faço agora no ar, admirador já de algum tempo do teu trabalho.
Lhe agradeço
muito,
e é muito.
Eu sou muito jovem, eu não posso dizer de muito tempo, mas é de um bom tempo.
Lhe agradeço. Obrigado pelas palavras prestigiosas, vereador. E eu gostaria de lhe agradecer a oportunidade para falar aqui, interrompendo, né, o seu trabalho aí na comissão, que é relevante, né? Mas, vereador, em relação à venda da Carrisa, o processo, o governo municipal alegou, seria internacional, leilão internacional. Só empresas nacionais se apresentaram, sendo uma de São Paulo, que foi desclassificada, e a outra aqui do interior, no caso de Viamão, que é a região metropolitana, mas que não é da capital. Eu lhe pergunto, foi bem sucedido, na sua avaliação, o leilão de venda da Carrisa?
Perdi o contrato, Macalossi.
O senhor ouviu tudo ou ouviu uma parte?
Não, a partezinha final faltou. Eu ouvi até foi bem sucedido e depois...
Ou não, eu lhe pergunto.
Ah, sim. Olha, eu tinha e tenho, Macalossi, posição contrária a essa venda da Carrisa.
Sim.
Uma empresa centenária, uma empresa que, aliás, é de 1872, século XIX. Começou em Porto Alegre ainda com burricos que puxavam uma espécie de caixote grande. E é uma empresa que durante anos e anos foi uma referência nacional em transporte coletivo público. Foi modelo nacional, a melhor, foi escolhida muitas vezes, a melhor empresa nacional no Brasil, evidentemente, nacional em todo o país. Então, é um orgulho para Porto Alegre a Carrisa. E eu faço até uma aposta com os ouvintes, particularmente nessa interativa, Macalossi, se referisse, os favoráveis. Uhum. Duvido que saibam onde esse dinheiro vai parar. Os 109 milhões. Desaparece.
Não tem que ser necessariamente não é aplicado pela não, legislação.
Não é no mau sentido. É que às vezes a gente. É que no caixa único não tem. Entende? Vai aqui, não vai mudar nada. Nós vamos é perder uma empresa que é uma referência que podia ser saneada. Tem problemas a Carris? Quais são os problemas? Então vamos resolvê-los.
Vereador, mas segundo a legislação, daí o senhor me corrija. O senhor me corrija se eu estiver errado. Mas segundo a legislação, o recurso oriundo de uma venda de empresa pública, uma estatal, uma privatização, ele não tem que ser necessariamente utilizado em investimento?
Sim. Sim, é que não se vê. Mas veja bem, é que a diferença é tão pequena, é que isso aí, em termos de administração pública, de uma cidade com um orçamento superior a 10 bilhões de reais, isso aí praticamente não conta. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma legislação que este ano está fazendo 30 anos. É de 93, é uma lei que acabou com a isenção do ISS, que ele se chamava hoje ISS, para os bancos. Fizeram isento, para o pessoal pagar ISS. E eu acabei com essa isenção há 30 anos atrás. Entram mais ou menos 115 milhões de reais por ano só da minha lei. Mas ninguém sabe para onde vai isso aí. Eu mesmo não sei. Então, eu quero dizer que num orçamento gigantesco como o de Porto Alegre, isso aí pode até haver, eu não estou dizendo que é uma má intenção, mas que é um erro brutal se desfazer da Carris, podendo deixar uma empresa enxuta, historicamente importante, modelo nacional, uma empresa com ônibus ótimos, maravilhosos, um pessoal, os servidores acostumados, tarimbados, que respeitam a questão pública. E aquilo que tem de problema, eu não estou dizendo que seja perfeito, eu mesmo critiquei em uma época o excesso de CCs na Carris. Então se diminui. Ou se tira. Então quem não tem CC, cargo de confiança, né, cargo de comissão, mas se faça o que for necessário, mas se mantenha uma empresa tão importante e rentável. Esse é o dado significativo. Por quê? Porque há a possibilidade de fazer uma negociação. Uma negociação que seja com o Estado, seja com a União Federal. A União Federal é muito mais fácil que o Estado está quebrado. A União Federal tem condições de fazer um aporte.
Sim.
Um aporte periódico de recursos, por exemplo.
A prefeitura já faz o aporte, né, vereador?
Oi?
A prefeitura já faz um aporte, já um subsídio.
Não, eu imaginei pedir um aporte para o governo federal. Né? Foi isso que eu falei aqui, que acho que o governo do estado não vai ter condições, mas o governo federal, sim. Mas nenhuma dessas negociações foi tentada. Não, a ideia era privatizar. Como a ideia do município, a ideia do executivo, a ideia da prefeitura, é privatizar o DMAE. Ora, o DMAE nos salvou agora, Macarão. Que salvou de termos uma inundação, que salvou também os nossos esgotos. Foi o DMAE, por aqueles sacos e sacos de areia, os trabalhadores DMAE, a tecnologia, a expertise, o conhecimento. Foi o DMAE que salvou Porto Alegre agora, nessas enchentes, ciclones, enfim. E o governo municipal quer vender o DMAE, passar para a iniciativa privada. E não vai ser, porque as pessoas têm que compreender o seguinte. O setor público, ele tem interesse em servir a sociedade. O setor privado, isso é da natureza, eu não estou falando mal, é da natureza do serviço. O setor privado tem interesse no lucro. Portanto, quando vai se ter lucro com a segurança da cidade contra a enchente? Quando vai se ter lucro com relação a quaisquer serviço, seja saúde, seja educação, seja mesmo transporte coletivo? No caso, quando tendo uma empresa modelo, porque a Carris exige um modelo agora, para todas as demais que estavam aqui com concessão privada em Porto Alegre.
Nós estamos falando com o vereador Pedro Ruas, que é legislador aqui na capital pelo PSOL. Vereador, deixa eu lhe perguntar. Agora, inequivocadamente, também foi sob a gestão estatal, eu não estou aqui entrando no mérito de governos, mas foi sob a gestão estatal, que a Carris entrou numa espiral de decadência. Se a gestão pública ela é melhor ou ela pode atender melhor a sociedade, por que ela levou a esse estado em que parece o governo só tinha como opção, pelo menos alegado pela prefeitura, de vendê-la?
Não, mas tá. Mas essa alegação da prefeitura eu, Bacalotti, não aceito. Há muitas condições. Eu vou dar um exemplo. O governo está falando todos os dias. Ontem falaram de novo aqui na Câmara em vender o DMAI. O DMAI trabalha no azul. O DMAI dá lucro. O DMAI dá lucro. Então não é esse o critério. O critério é a venda para a iniciativa privada. O DMAI dá lucro. Mas pode chamar quem quiser do governo aí, vai para confirmar ou não essa informação. O DMAI dá lucro. E aí qual é o argumento? Então, na questão da Carris, eu não estou dizendo que não havia problemas e não estou dizendo que não eram sérios. Não. Eu estou dizendo é que dava para resolvê-los sem perder a empresa pública tão importante como a Carris. É isso que eu estou afirmando.
O que que o senhor faria no caso, ou o que que seria possível de se executar em termos públicos para que a Carris se mantivesse na sua atual condição de controle público e, ao mesmo tempo, melhorasse o perfil da sua atuação na cidade?
Olha, eu, do meu ponto de vista, né, se estivesse na gestão, né, que nunca estive na gestão da Carris, mas se estivesse na gestão, eu iria começar diminuindo muito o CC. Cada comissão tem demais na Carris, de fato, isso está errado. Está errado, e é só diminuir isso aí, por legislação se faz. É simples fazer isso. É, remontar a oficina própria da Carris, para utilizar serviços próprios ali e não gastar fora, remontar, retomar algumas linhas muito lucrativas da Carris, que foram passadas pela iniciativa privada, no governo Melo. Olha, com essas três medidas aí já está salva a empresa. Já está salva a empresa.
Isso seria o suficiente para fazer com que ela se tornasse saneável, por assim dizer?
Desculpa, não entendi a pergunta, Macalossi.
Isso que o senhor aponta aqui como sim, ação sim. Alternativa seria suficiente para saneá-la?
Sim, eu acho que poderia ir mais além, acho. Na verdade, eu tenho certeza, né, que poderia se pedir também um subsídio federal.
Mas o prefeito Melo tem pedido, me parece. Foi a Brasília, não, inclusive.
Mas ele não pediu nada lá, não tem notícia de pedido aí, nem de negativa. Não tem, eu procurei essa informação, não localizei. Só talvez algum pedido verbal, mas assim, não há um ofício, não há um documento, não há algo que a gente possa. Eu não estou dizendo que não fez um pedido, pode ser de, que, como se chama na linguagem coloquial, Macalossi, de boca a boca, né? Pode ser.
Não, eu tô como usando como referência aqui, vereador, inclusive uma notícia publicada no site da Prefeitura de Porto Alegre. Melo busca recursos para transporte público em Brasília.
É possível, mas eu não sei se o transporte público era Carris ou eram os empresários do transporte coletivo da ATP. Eu não sei. Eu acho que isso é para a ATP, não é para Carris. Porque ele foi e os empresários privados pediram e ele foi. Realmente ele fez isso. Mas aí não é Carris. Aí é transporte coletivo já na área privada, ou seja, aquelas empresas que, sendo privadas, prestam um serviço público por concessão. Não é Carris nesse caso.
Perfeito. O senhor acredita que o leilão ele foi excessivamente delimitado? Entrando agora no mérito da venda especificamente.
Sim.
Porque pesam críticas de que não teria se aproveitado o leilão para, por exemplo, modernizar a fonte energética, a combustão, trocando esse sistema pelo elétrico, dentre outros detalhes aí que me parecem foram alvo de dúvidas. Olha, e uma segunda pergunta que eu acrescento aqui é, a que o senhor atribui o fato de apenas duas empresas terem aparecido como interessadas para a aquisição da Carris?
Eu aprendi há muitos e muitos anos com o senhor Isnar Camargo Ruas, jornalista, teu colega, meu pai foi editor de economia há mais de 30 anos no Correio do Povo, o seguinte, eu só falo sobre o que eu sei. Esses temas que estás me perguntando, eu desconheço como seria, digamos, tal e tal circunstância do leilão. O que eu sei, porque eu vi na imprensa, é que essa empresa de Viamão tem N queixas contra ela. N queixas, desde atraso de horários, desde de ônibus sucateados, desde mau tratamento aos usuários. Isso eu vi na imprensa entre ontem e hoje. Sobre isso eu posso falar, que essa empresa eu conhecia de nome. Eu não sabia que ela tinha um conceito tão ruim entre os usuários. Eu não sabia. E sabendo entre ontem e hoje. E acho muito negativo que nós percamos a empresa modelo nacional, aqui na capital, para um grupo de Viamão ali, que tem um conceito ruim na sua própria cidade. Acho muito negativo isso. Agora, esses outros detalhes, se eu perguntasse, eu com franqueza não sei. Não sei, não estudei o tema suficiente para te responder aqui para os ouvintes da Band.
E a oposição estuda alguma medida judicial até em relação à venda da Carreza?
Desculpe, eu a oposição estuda...
Alguma medida de natureza judicial em relação à venda da Carreza, questionando, por exemplo, o leilão?
Eu quero levar esse tema, nós já estamos estudando, sim. Eu quero levar esse tema de algumas coisas que eu estou fazendo com a minha equipe mais pessoal, assim, nem é tão partidária, mas mais pessoal. De algumas alternativas, né? É uma questão que eu não posso assim estar colocando agora, mas sim a esse estudo. Mas eu acho que a gente só deve entrar, porque no Ministério Público nós já fizemos a denúncia, tá? A denúncia em relação ao processo todo da Carris e os prejuízos para a cidade. No Ministério Público de Contas também. Agora, uma ação judicial nossa, do meu ponto de vista, a gente deve entrar com 60%, 70% de garantia de certeza, né, naquilo que a gente tem experiência de vitória. E isso a gente ainda está pesquisando, jurisprudência, uhum, casos semelhantes. Né. Agora, a denúncia no MP estadual e no MP de Contas, Ministério Público de Contas e Ministério Público Estadual, já foram feitas. Ontem ainda complementamos uma no MP, aqui nas famosas Torres Gêmeas.
Perfeito. Vereador Pedro Ruas, obrigado pela participação aqui, por ter se deslocado da reunião para participar do Bastidores do Poder. Os nossos microfones ficam à disposição.
Macalossi, é sempre um prazer falar contigo e uma honra estar em contato com os ouvintes da Band há tanto tempo e eu gosto muito disso. Eu fico à disposição. Obrigado.
Agradeço novamente, um prazer recebê-lo aqui no programa. 15 horas 17 minutos, temperatura 21 graus e 3 décimos. Bem, vamos aos detalhes, né, da venda da Carris. A empresa que ficou com a concessão é a Viamão LTDA. Ela venceu a licitação e deve ser a responsável pelo transporte coletivo na capital. A empresa foi a única habilitada no processo e agora terá os documentos analisados pela prefeitura para assinatura do contrato. Eduardo Oliveira traz os detalhes.
A empresa de transporte coletivo Viamão Limitada deve ser a nova responsável pelo transporte coletivo de Porto Alegre. Em leilão promovido pela prefeitura da capital, a Carris deixa de ser uma estatal e passa a ser controlada pela iniciativa privada. A empresa de Viamão foi a única a preencher os requisitos do edital e arrematou a Carris por R$109.900.000. O valor inclui todas as ações e o patrimônio da Carris, como ônibus e terrenos, e a concessão por 20 anos de 20 linhas operadas pela companhia, o que representa 22% do sistema de transporte coletivo da capital. A oferta mínima estipulada em edital era de R$109.800.000. A comissão de contratação terá agora 15 dias para fazer a análise da documentação habilitatória e a expectativa é assinar a venda no prazo de 60 dias. Segundo o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, a venda da Carris significa qualificação do serviço, já que estaria diminuindo o risco. Ele afirma que todo o processo foi feito com transparência junto à população.
Quanto ao outorga, nós temos que falar dos 110 milhões, né? Então, 110 milhões é a desestatização da Carris. Bom, se tivesse mais concorrência, podia ser 200, 300, 1 milhão a mais. Bom, mas o processo foi aberto, habilitaram duas, uma foi desclassificada pela questão da garantia, sobrou. É a regra do jogo, né? O edital é a regra do jogo. Então, a regra do jogo foi atendida. Eu gostaria que fosse muito mais, mas só teve uma empresa habilitada, porque a outra foi desabilitada. Bom, nós temos que respeitar o edital é lei, é regra.
Melo afirma que a prefeitura aportou R$22 milhões para o plano de demissões voluntárias dos mais de 1.000 funcionários da Carris. 82% dos servidores optaram por seguir na estatal e devem ter estabilidade de 12 meses após a gestão privada assumir a companhia.
E se abriu uma negociação perante, né, o Tribunal Regional do Trabalho por muitas e muitas sessões, inclusive gerando duas audiências na sede do SEIC com a minha presença, com o desejo de encontrar uma solução. O sindicato e a comissão negociadora se retirou desse processo. Então, se dependesse da vontade da prefeitura, do prefeito, do vice, das secretárias, do secretário e secretária, nós teríamos resolvido esse assunto já. Mas é importante dizer aqui, alto e bom som, que não fomos nós que nos retiramos da mesa.
A aviação Mimo, do interior de São Paulo, foi desabilitada porque a garantia apresentada não foi aceita pela banca. A empresa ainda irá avaliar se vai entrar com o recurso. A Carris foi criada em 1872.
Os detalhes aí então com Eduardo Oliveira, trechos da manifestação do prefeito Sebastião Melo. Então tá aí, arremate de 109 milhões. E a falta de maiores interessados, apenas dois se apresentaram, fez com que, né, o ágio fosse simbólico. O ágio é o ganho em cima do valor mínimo. Né? Foi um valor apenas levemente acima daquele que a prefeitura havia pré-estabelecido. São 15 horas e 21 minutos. Lembrando que a participação do público ouvinte pelo nosso WhatsApp 98061-0949, 98061-0949. Qual é a sua avaliação? Né? Tivemos algumas mensagens aqui que chegaram. O Jamil de Gravataí diz que, graças a Deus, é menos uma empresa deficitária. O nosso ouvinte Rodrigo diz que o vereador disse algumas verdades, dentre elas a de que CCs em nada contribuem nas administrações públicas. São mais onerosos e menos produtivos em todas as esferas. Acho que não se pode fazer esse juízo absoluto. Né? Assim como existem bons e maus funcionários públicos, existem bons e maus cargos de confiança. A questão é, quais são os critérios de fiscalização sobre o trabalho deles? Qual é a quantidade? A função pública, ela é, por natureza, uma função que tem influência política. Se você não tiver o agente político, não há como fazer política pública. Não tem como direcionar o Estado para a esquerda, para o centro, para a direita. Não importa. Você precisa dos agentes políticos ou servidores. A questão é o equilíbrio disso. Daniel está dizendo aqui, com todo respeito ao vereador, mas parece que as respostas do mesmo não almejam o bem ou o mal da cidade e o transporte público, mas sim a ideologia dele. Bom, é a percepção do nosso ouvinte, né? E claro, o vereador Pedro Ruas é um sujeito identificado com a esquerda, ele tem uma visão de administração pública, que é reconhecida por uma parte da população, e é legítima. Não necessariamente precisa ser uma pessoa com quem a gente concorda, mas deve ser ouvido. Assim como o governo deve ser ouvido, os defensores da venda devem ser ouvidos. Eu me posicionei aqui publicamente. Eu sou, em tese, a favor de concessões e de privatizações. Agora, concessões e privatizações devem ser bem executadas. A entrega de um serviço para a iniciativa privada pode ser positiva e, a depender de como é feita a gerência, pode ser negativa. Hã? O Estado tem uma responsabilidade de fiscalização dos contratos, que é fundamental. E eu sempre analiso essas questões observando os critérios e as condições de uma concessão ou de uma privatização. No Brasil, em geral, quando você tem uma venda de um ativo público, você troca um monopólio público por um monopólio privado. E o monopólio privado tende a ser tão ineficiente quanto o monopólio público. Ou, quando se tem a divisão e desmembramento da empresa, sem abertura de mercado, ou seja, sem a possibilidade de concorrência, você gera uma oligopolização. E a oligopolização, ela também leva à ineficiência. Notem como existem poucos grandes atores em várias áreas. Por exemplo, mercado aéreo das companhias. São poucas operando nacionalmente. Telefonia. São poucas operando nacionalmente. E eu poderia citar outras áreas. No transporte público, a tendência é de monopolização. E dentro daquilo que eu mencionei antes, de um serviço privado que é menos prestado a quem usa o transporte, mais prestado ao Estado. Hoje, por exemplo, as linhas privadas que são feitas dentro da capital, elas não atendem necessariamente ao interesse do público que usa elas, atendem ao interesse do governo. O cliente da empresa que atua e que opera sem concorrência, Braguinha, não é o cidadão, é o setor público. Então, você tem uma triangulação aqui que leva à ineficiência, somado ao fato de não haver concorrência. Vamos provocar? Vamos provocar. A provocação é a seguinte: se nós tivéssemos um serviço de Uber coletivo, ou de 99 coletivo, ou seja lá qual for o aplicativo, mas coletivo, para fazer transporte público, não estaria se estabelecendo eficiência? Porque, afinal de contas, seria concorrência? É uma pergunta que se deve fazer. Agora, sem sombra de dúvidas, se potencializa a problemática aqui na capital porque nós estamos presos a um modal só. O modal do ônibus, que é antiquado, é velho. Porto Alegre não tem outras alternativas. E não parece caminhar para isso, o que é muito negativo. E sim, eu estou falando aqui, por exemplo, transporte sobre trilho. Não metrô. Mas monotrilho, VLT, seja lá qual for a modalidade, espaço tem. À disposição, não vejo muita sinalização nesse sentido. Voltamos.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação publicou o edital de chamada pública para selecionar proposta técnica apresentada por entidades e organizações civis para a realização de ações para execução da política do Fundo de Desenvolvimento da Ovinocultura. A parceria será firmada por 36 meses e os recursos disponibilizados são na ordem de R$5 milhões, sendo disponibilizados em 4 parcelas por ano. A organização interessada em participar deverá apresentar a documentação necessária e a proposta técnica em até 30 dias úteis, com o plano de trabalho e a descrição dos propósitos, condições, estrutura e planejamento da entidade para atingir os objetivos da parceria. A análise das propostas será feita pela comissão de seleção, avaliando os critérios estabelecidos e aferindo a qualificação e capacidade legal da organização para firmar a parceria.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Rádio Bandeirantes.
O Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul está comemorando 75 anos de uma história dedicada à educação particular. Ao longo dos anos, o Sinep RS vem contribuindo para o crescimento da educação no nosso estado e apoiando as instituições de ensino na sua nobre missão de formar gerações. Conheça o nosso trabalho. acesse sinep-rs.org.br.
A Esponqueado Chevrolet é a maior rede de concessionária do Rio Grande do Sul com o maior estoque Chevrolet e mais de 500 seminovos com garantia de até 2 anos. Possui uma estrutura completa para a manutenção do seu Chevrolet. Seja em oficina, peças ou acessórios, conta também com a Esponqueado Consórcios, que possui 51 anos de credibilidade. E a Citycar, locadora com 5 mil veículos para locação e terceirização de frota. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio.
Cinto de segurança salva vidas.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal, juntos melhoramos sua vida.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes,
Bastidores do Poder.
E vamos com as informações do trânsito, Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Visite a Loucura por Sapatos, a maior promoção de sapatos, bolsas e acessórios do Brasil, e o Festival de Cervejas Artesanais entre os dias 5 e 15 de outubro na FENAC, em Novo Hamburgo. Muita lentidão ainda pela BR-290, Macalossi. Para quem sai de Eldorado em direção a Porto Alegre, desde amanhã o trânsito está muito trancado. Agora são cerca de 9 quilômetros de trânsito muito lento, começando antes da Estrada do Conde. É que tem bloqueio parcial no quilômetro 99 por conta de obras do DEMAI ali na ponte do Saco da Lemoa, sabe? A previsão é de que o serviço seja encerrado às 4 da tarde, então a melhor opção para quem puder, claro, é esperar um pouco para fazer esse trajeto entre a capital e as ilhas. Boa notícia para quem vai no sentido do interior, flui sem complicações. Já para quem vai no sentido do litoral pela freeway, trânsito carregado em Gravataí. Visite a Loucura por Sapatos, a maior promoção de sapatos, bolsas e acessórios do Brasil, e o Festival de Cervejas Artesanais entre os dias 5 e 15 de outubro na FENAC, em Novo Hamburgo. Macalossi.
Obrigado, Janaína. Bastidores do Poder, nas ondas da Rádio Bandeirantes, com o patrocínio da Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E Sinoscar, na Sinoscar você tem o melhor negócio. Novo Onix, com parcelas de R$ 899. E a primeira você só paga em 2024. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinoserra. Horas e 33 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia. É no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. Temperatura 21 graus e 6 décimos para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Bem, a Polícia Federal combate o furto de encomendas dos Correios em Porto Alegre, em duas cidades. E Santa Catarina, Christian Petalas traz os detalhes.
Boa tarde, Macalossi. Boa tarde aos nossos ouvintes. E mais de 40 policiais federais cumpriram 9 mandados de prisão e 7 de busca e apreensão nos municípios de Porto Alegre, Imbituba e Joinville. Esses dois últimos foram em Santa Catarina, Macalossi. E a Polícia Federal deflagrou a Operação Detour para desarticular uma organização criminosa investigada pelo furto de cargas de correios, receptação e também lavagem de dinheiro. E a investigação teve início no ano passado, motivada pela ocorrência de furto de cargas de caminhões que transportavam mercadorias de correios entre Joinville e Porto Alegre, principalmente de produtos eletrônicos. A organização criminosa interceptava esses caminhões e retirava as encomendas de alto valor, colocava lacres falsos para evitar a suspeita de violação de compartimento de cargas. A investigação aponta que os motoristas do veículo, que prestavam serviço terceirizado aos Correios, faziam parte deste grupo criminoso, Macalossi. E, posteriormente, os produtos furtados eram armazenados em um depósito da organização criminosa, comercializados por meio de plataforma de vendas online, Macalossi.
Tá aí, então. E uma mulher de 35 anos foi encontrada morta numa suíte de motel no bairro Medianeira, em Santa Maria. Os detalhes são com Fabrício Minucci.
A Brigada Militar foi acionada na noite deste domingo para se deslocar até o bairro Medianeira, tendo em vista informações de que em uma suíte de um motel havia uma pessoa que passou mal e teria vindo a óbito. Ao chegar no local, os policiais militares localizaram a vítima, uma mulher de 35 anos, que já teria sido atendida por uma ambulância do SAMU e constatou o óbito. O socorro foi chamado pelo homem que estava na companhia desta mulher. A perícia criminal do IGB foi acionada, assim como policiais da Delegacia de Homicídios e da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, a DPPA. Da Rádio Imembuí de Santa Maria, Fabrício Minucci.
Ah, então, né? E ainda em Santa Maria, outra ocorrência. Um homem de 32 anos, assassinado a facadas após uma discussão em São Francisco de Assis. Fabrício Minucci também tem os detalhes.
Na noite de domingo, foi registrado um homicídio no bairro João 23, em São Francisco de Assis. Um homem de 32 anos, identificado como Marcos Vinícius Batista Veiga, teria sido atingido por pelo menos 3 golpes de arma branca após uma briga com um indivíduo ainda não identificado. Os golpes atingiram a vítima no tórax e na cabeça. O autor do crime fugiu em um veículo Volkswagen Gol vermelho. A Brigada Militar e uma ambulância do SAMU foram acionados, mas ao chegar no local, a vítima já estava sem vida. O local ficou isolado, aguardando a chegada da perícia do IGP. A Polícia Civil trabalha para a identificação do autor e para apurar as causas e circunstâncias do crime. Da Rádio Imembuí de Santa Maria, Fabrício Minucci.
Obrigado, Fabrício. E vamos falar de energia renovável. Pauta importantíssima. E vamos dar destaque a ela aqui. Nosso programa tem abordado a questão energética com incidência. É algo fundamental. E o SENGE, que é o Sindicato dos Engenheiros, está promovendo a 21ª edição dos Painéis da Engenharia, com o tema O Potencial do Hidrogênio Verde no Rio Grande do Sul. Se realiza a partir das 13 horas nesta quinta-feira, dia 5, no auditório da entidade, na Avenida Érico Veríssimo, em Porto Alegre. E vai ter como destaque a participação da Fernanda Leite, da Agência de Cooperação da Alemanha, dentre outras figuras proeminentes. Hidrogênio verde, que é uma energia renovável, é uma energia limpa, porque é uma energia de baixo carbono. E o Brasil pode ser um país muito relevante no cenário global nesta área. Vamos falar com ela, está conectada aqui ao Bastidores do Poder. Fernanda, é um prazer recebê-la, boa tarde.
Boa tarde, o prazer é todo meu. Estou muito feliz de poder chegar aí em Porto Alegre, representando aí a Agência de Cooperação Alemã, nesse evento importante, sobre que nós vamos discutir o potencial do hidrogênio verde no estado do Rio Grande do Sul. Obrigada pelo convite.
Prazer é meu. E por que o Rio Grande do Sul ele pode ter uma participação tão importante aí no desenvolvimento dessa tecnologia?
Então, o Rio Grande do Sul é muito conhecido, né, pelo seu agronegócio, mas tem um potencial muito grande também de energia eólica e solar, e não quer ficar atrás, né, o desenvolvimento dessa importante energia alternativa que é o hidrogênio verde. Então, por conta disso, e também por questões de logística, exportação, ter portos bem interessantes aí para a exportação eventual do hidrogênio em forma de amônia verde, também é um grande potencial aí para o desenvolvimento. Então não pode ficar atrás. E para isso que nós estamos aqui junto com o Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio Grande do Sul e a Federação Nacional dos Engenheiros, levando, né, nos estados interessados essa questão importante que é o hidrogênio B.
Sim, mas especificamente qual que é o ativo do Estado para o hidrogênio verde poder ser produzido aqui em larga escala?
Então, a questão é o desenvolvimento das políticas públicas para essa energia, né? A gente tem que ter todas as regras de licenciamento ambiental, né? A política pública, o plano do Estado para hidrogênio. E, para isso, quando você tem um mercado desenvolvido, você precisa de qualificação de mão de obra. Então, a ideia é qualificar a mão de obra do Rio Grande do Sul para poder estar pronto para esse mercado. Em relação ao potencial, né, que é grande, tanto agrícola quanto o potencial de energia solar e eólica, o Estado está sendo visto como um grande potencial para a produção do hidrogênio.
Ano passado, o Rio Grande do Sul aderiu às campanhas Race to Zero, que é a corrida para o zero, e o Race to Resilience, das Nações Unidas, assumindo o compromisso de reduzir emissões de dióxido de carbono em 50% até 2030 e neutralizá-las até 2050. A senhora acredita que fazendo com que a produção de hidrogênio, né, se dê aqui em alto patamar, isso é possível de ser alcançado?
Com certeza, com investimento, preparação, planejamento, é bem possível. O Estado tem uma costa positiva, tem ventos, né, interessantes aí para investimento. Os investidores estão olhando essa questão toda, né, do Brasil em si, e o Rio Grande do Sul sai também como um player nesse sentido. E o potencial é grande, a expectativa é grande, é isso que a gente quer discutir. A gente quer levar esse projeto que a GIZ, que é a Cooperação Internacional, trouxe, né, desde 2021 para o Brasil. Nós vamos apresentar os resultados das pesquisas que foram realizadas, apresentar o que está acontecendo de novo também, proposições de parcerias público-privada entre o Brasil e a Alemanha, e ainda ouvir um pouco a questão do governo, né? O governo do Rio Grande do Sul vai estar aí apresentando a sua estratégia para o hidrogênio. Vamos ouvir também a iniciativa privada. Enfim, primeiro degrau para conseguir futuramente planejar e atingir esse potencial do hidrogênio, inclusive, como você falou, né?
Sim.
Para cumprir as metas do Acordo de Paris.
Fala um pouco para nós, especificamente para o público, compreender qual que é a dinâmica do hidrogênio verde como uma fonte alternativa na transição energética.
Então, o hidrogênio, ele é considerado como verde. Aí eu vou falar rapidamente, mas quem quiser conhecer mais, está convidado para ir no nosso evento amanhã, que é gratuito.
Claro.
O hidrogênio, ele é uma fonte poderosa de energia. E ele, para ser considerado verde, para se quebrar a molécula de água, o H2O, precisa de energia. E essa energia, ela tem que ser renovável. Então, por isso, a gente precisa ter indústrias de hidrogênio, locais em que você possa produzir uma energia renovável para quebrar essa molécula de H2, que a gente chama de eletrólise, esse processo. Então, aí o hidrogênio vai ser verde. Então, a energia, ela tem que ser ou solar ou eólica para poder quebrar essa energia que vai ser mais usada ainda. E aí, quando você tem essa energia, você pode usar em qualquer...
Alô? Fernanda Leite, está nos ouvindo? Houve uma interrupção. Vamos tentar reconectá-lo. Fernanda Leite, que é Technical Advisor da Agência de Cooperação da Alemanha e que vai, né, participar deste painel organizado pelo CENGE, aqui no Rio Grande do Sul, falando sobre transição energética e hidrogênio verde. Vamos tentar reconectá-la para fazer o devido encerramento aqui do nosso bate-papo sobre essa pauta que é tão interessante do ponto de vista tecnológico. Parece que caiu de vez, parece. Se não reconectar, foi por conta de bateria, né? Acontece. 15 horas e 44 minutos, temperatura 21 graus e 3 décimos. estamos reconectando então aí a Fernanda Leite. Lembrando que ela é Technical Advisor da Agência de Cooperação da Alemanha, vai estar aqui no evento do CENGE. Fernanda, reconectada, vou pedir para tu retomar do zero para ficar, né,
ficar o raciocínio didático,
né? Inteiro no ar.
Tá, jóia. Então, só recapitulando a sua pergunta. Você perguntou por que o hidrogênio é considerado uma energia alternativa para atingir
isso.
As questões do Protocolo de Paris. Não é isso?
Isto.
Então, a questão é que o hidrogênio, para ele ser considerado verde, ele é proveniente de uma fonte de energia verde. Então, o hidrogênio ele é retirado da molécula de água, que é abundante no Brasil, né? Na verdade, a gente tem abundância de hidrogênio. Nesse sentido, nós vamos fazer uma eletrólise da molécula de água, quebrando o hidrogênio e o oxigênio. E para se quebrar essa molécula de água, você precisa de uma grande quantidade de energia. E para esse hidrogênio ser verde, essa energia precisa ser renovável. Então, o que a gente entende por energia renovável? Energia eólica, energia solar, energia hidrelétrica. E aí que vem o potencial dos estados brasileiros. E o Rio Grande do Sul é um grande player nesse sentido, né? Ele tem um potencial muito grande para se desenvolver uma indústria de energia solar ou eólica para se ter essa molécula de hidrogênio.
Perfeito. Okay? Alô?
Oi, estou te ouvindo.
Concluiu, Fernanda? Pensei que havia concluído, porque houve uma pausa.
Sim, sim. Então, aí, só para finalizar, então a gente precisa dessa energia. Quando você tem locais que você tem essa energia disponível, que é o caso do nosso país, no caso da região sul e principalmente do Rio Grande do Sul, que você tem muitos ventos, por exemplo, muito sol, você pode captar essa energia. E essa energia que é renovável, ela vai ser importante para quebrar essa molécula do hidrogênio, que vai me dar mais energia renovável, entendeu? É uma cadeia cíclica.
Muito bem. Fernanda, muito obrigado pela participação aqui. Né? Renovamos o convite para esse painel aí, que está sendo promovido pelo CENGE no Rio Grande do Sul, e os nossos microfones ficam à disposição.
Obrigada, eu que agradeço. Eu espero todos no nosso evento, vai ser dia 10. Com início às 14 horas, mas você pode chegar um pouquinho antes, às 13, já temos o credenciamento. Vai ser na Avenida Érico Veríssimo, em Porto Alegre, que é a sede do CENGE, e o evento é gratuito. Contamos com a presença de todos. Obrigada.
Muito obrigado. Tá, então, a Fernanda Leite, Technical Advisor da Agência de Cooperação da Alemanha, Hidrogênio Verde, em pauta, aqui no Rio Grande do Sul. Voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte. Tudo isso num só canal. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Poa. Poa.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que...
Fica tudo bem, fica tudo bem.
Uma farmácia completa, com a melhor solução para a sua receita. Da farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu? Chegou. Fica tudo bem. No app Panvel tem. Frete grátis, entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você. Você bem.
Rádio Bandeirantes.
O Hotel Move Porto Alegre é a escolha perfeita para sua estadia na capital gaúcha. Com arquitetura moderna e localização privilegiada, o Hotel Move proporciona uma experiência única para todos os hóspedes. O hotel fica na Avenida Benjamin Constant, 1891. Faça sua reserva no site www.hotelmove.com e use o cupom BANDEPOA para garantir 5% de desconto em sua hospedagem. Para mais informações, ligue 51 3600 6567.
Apresentamos a Blue 3, sua porta de entrada para uma internet de alto desempenho. Entregue através de fibra ótica com estabilidade inabalável. Tudo isso para que você desfrute de uma experiência online mais envolvente do que nunca. Sinta a diferença de uma internet verdadeira. Verifique a disponibilidade na sua região acessando blue3.com.br e abra as portas para uma nova era de conectividade.
Prevenir-se ainda é a melhor maneira de evitar doenças. Por isso, seja no setembro amarelo, no outubro rosa, no novembro azul ou no dezembro laranja, aqui na Unimed há o cuidado com a saúde o ano inteiro. São muitas cores, mas o propósito é sempre o mesmo: tornar a atenção à sua saúde um hábito a ser vivido todos os dias. Aqui tem saúde, aqui tem prevenção, aqui tem Unimed.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Na Sinoscar você tem o melhor negócio. O melhor negócio para garantir um Chevrolet zero quilômetro. Linha Onix com taxa zero em 24 vezes. E novo Cruze com parcelas de R$ 989,90 e bônus de até 6 mil no seu usado. Não perca esta oportunidade incrível na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Bloco final do Bastidores do Poder de hoje, agora são 15 horas e 51 minutos. Aqui um abraço para Letícia Rosa, para o João Scherer, Bruna Ferreira Gubiani, né? E você sempre pode participar enviando a sua mensagem para 98061-0949, 98061-0949, ou pelo chat no canal do YouTube, youtube.com/radiobandeirantes. E o Desenrola Brasil, que foi aprovado na Bacia das Almas, essa expressão é muito usada no futebol, né? Na Bacia das Almas, se eu não me engano a expressão é do Nelson Rodrigues. Cris, procura pra mim esse Bacia das Almas, é uma expressão do Nelson Rodrigues. Mas foi aprovado na Bacia das Almas, ou seja, no último momento, no Congresso Nacional. Era uma medida provisória, poderia caducar. E ela vai à sanção do presidente Lula. Rafael Procópio.
Resta apenas a sanção do presidente Lula para que seja efetivada a regulamentação do programa Desenrola Brasil de renegociação de dívidas. O texto, que foi também aprovado na Câmara dos Deputados em setembro, foi juntado a um projeto de lei que define o teto para os juros do cartão de crédito. O Desenrola Brasil é válido até o último dia deste ano e tem diferentes fases de refinanciamento para dívidas contraídas até o dia 31 de dezembro do ano passado, com foco em pessoas que recebem até 2 salários. O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, comemorou a aprovação.
Este programa, que já é exitoso, que já desenrolou a dívida de pelo menos 10 milhões de brasileiros, pudesse ser aprovado aqui e seguisse de imediato para a sanção do presidente da República.
Aí então, Desenrola é um programa muito importante que vem dando certo, mostra a necessidade da população em se reintroduzir dentro do mercado consumidor, e também salta aos olhos os valores devidos. A maior parte das pessoas, da população brasileira, deve R$100, em média. E estão super endividadas, porque a média de renda dos brasileiros é muito baixo. Também evidencia um problema de pobreza no país. E o presidente Lula segue em recuperação no Palácio da Alvorada. As informações de Brasília com Thalita Almeida.
Após o procedimento no quadril e nas pálpebras, o presidente Lula continua em recuperação e acompanhamento médico no Palácio da Alvorada. A equipe que acompanha o presidente adiantou antes da alta dele que o foco neste primeiro momento seria a saúde. Por isso, despachos ou qualquer outro tipo de trabalho estão suspensos. Lula já tem feito as sessões de fisioterapia. Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência, a recuperação dele segue normal, com alguns desconfortos decorrentes da intervenção, mas nada fora do comum. Lula deverá permanecer pelo menos 3 semanas se recuperando no Palácio da Alvorada e de 4 a 6 semanas sem viajar. O próximo compromisso fora do Brasil está previsto para o mês de novembro.
Muito bem. Então, o Cris pesquisou a origem da expressão bacia das almas, não tem nada a ver com o Nelson Rodrigues. Eu não sei por que, que eu citei o Nelson Rodrigues aqui. É uma expressão de origem francesa e designada para a religião.
Isso, significava para as igrejas francesas medievais, exatamente, a bacia das almas, que eram irmandades criadas para angariar fundos para as missas em favor das almas do purgatório.
Ah, então. E fechamos com esta referência cultural aqui no programa. Voltamos amanhã a partir das 14 horas com Bastidores do Poder nas ondas da Rádio Bandeirantes. Atualidades Esportivas, segunda edição, está chegando aí.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.